Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tarde de Clinicagem, o seu podcast semanal de clínica médica. Meu nome é Pedro Magno.
E eu sou o Frederico Amorim.
E, Frederico, nós estamos aqui para fazer um TDC Report aqui, né?
Exatamente, Pedro. A gente veio falar sobre febre maculosa.
Exato. A gente não estava nos programas do TDC, nas listas do TDC de futuros episódios que podiam aparecer. Mas aí situações ocorreram, acho que a maioria dos nossos ouvintes já deve ter ouvido algumas notícias sobre isso. Então vale a pena a gente aproveitar aqui e fazer rapidinho um episódio sobre o que é quando desconfiar, né?
Engraçado, Pedro, que acho que 2023 é o ano da capivara no Brasil, né? Teve a filó, agora
Nossa,
teve a febre maculosa.
Mano, assim, a minha tristeza, Fred, é que eu acho que menos a metade dos ouvintes sabe quem é o filó. Tá?
Mentira, é impossível, tá?
Pode, ó, eu já deixo...
Eu não sei quem tá de qual lado, mas que conhece, conhece.
Então eu já deixo o desafio aqui, se você sabe quem é a capivara filó, não. Eu já digo mais, metade do TDC não sabe quem é a capivara filó, tá?
Eu duvido.
Mas acho que antes da gente começar, é importante a gente ressaltar o porquê que eu e você estamos nesse episódio de febre maculosa, né?
Na verdade, quem tá ouvindo o TDC nas últimas semanas tá de saco cheio de ouvir só nós dois, né?
Eu acho que o lance é entender como se fosse um episódio patrocinado pelo curso de antibiótico TDC, né, Fred?
Boa, Pedro, a gente vai lançar o curso de antibiótico agora no dia 25, então as pré-inscrições já estão abertas. Na verdade, a gente já tem até bônus para quem já se pré-inscreveu, tem um PDF de pneumonia, vai ter uma aula sobre infecção intra-abdominal. Então, quem quis se interessar pelo nosso curso de antibiótico, já pode se inscrever aqui.
Um curso que a gente tem muito orgulho do jeito que a gente organizou ele e a quantidade de informação que a gente consegue entregar por minuto, né, Fred?
Isso, a gente pega a partir das síndromes infecciosas, né, infecção de pele e partes moles, infecção do trato urinário, e aí pega os principais micro-organismos associados a essas síndromes e comenta eles, e depois a gente pega os principais antibióticos que matam esses micro-organismos e comenta deles. No final, a gente monta um esquema empírico para essa doença. Além das aulas das principais síndromes, a gente vai ter também aula de resistência no final do curso.
Maravilha. Então, o link está aqui embaixo na descrição desse episódio, mas você também encontra no Instagram nosso, aonde der, né? Então, se pré-inscreva agora e domingo tem um cupom de 40% de desconto, tá? Eu acho que essa informação não dá para a gente deixar passar. No domingo, a gente vai fazer uma live de abertura falando sobre quando escalonar a antibiótico terapia. E quem estiver na live vai receber um cupom que só vai valer no domingo, 40% de desconto. Então, a live é no domingo, às 20 horas.
Boa.
E como não vai ter febre maculosa no curso, Fred, a gente percebeu que era melhor a gente fazer um episódio sobre isso, né?
Isso. Então, aqui a gente vai dividir o episódio em 4 partes. Primeiro, a gente vai contextualizar para o ouvinte o porquê que a gente está falando disso.
Faz sentido.
Segundo, a gente vai explicar um pouquinho o que é a febre maculosa e os locais que estão envolvidos nessas infecções.
Beleza, até porque isso vai ser importante para o terceiro, né?
Que é quando pensar em febre maculosa.
E pensei em febre maculosa, o quarto?
O quarto, Pedro, são as condutas no pronto-socorro. Então, suspeitei, o que eu faço... Peço exame no PES, começo a tratar no PES, é mais isso que a gente vai discutir.
Fechou, Fred. Então, bora para a primeira parte aqui sobre o porquê que a gente reservou um episódio sobre isso aqui no TDC.
Esse assunto veio à tona agora, Pedro, porque na região de Campinas houve um evento com cerca de 3 mil pessoas e dentre essas pessoas tivemos 4 casos confirmados de febre maculosa com óbito.
Tá.
No mesmo local, uma semana depois, teve um outro evento com 10 mil pessoas e tinha casos suspeitos da doença já em investigação. A gente está trazendo esses dados baseado num documento publicado no dia 16/6 de várias entidades governamentais de saúde, então Secretaria Municipal de São Paulo, a Covisa, elas em conjunto publicaram um documento falando dessa contextualização, mas pode ser que agora que você está ouvindo tenha alguma novidade que a gente ainda não comentou aqui.
Acho que é até bom a gente marcar que a gente está gravando esse episódio 2 dias antes do lançamento, né? No dia 19 de junho, né?
Boa.
E o que gera preocupação dessa doença é essa letalidade alta, né? Onde a gente vê um quadro que começa meio inespecífico e quando vê o paciente está muito grave, né?
Exato. A gente até, além de Campinas, tem outros locais que tem casos suspeitos, Jundiaí, Santa Isabel. A gente vai comentar um pouco mais em epidemiologia aqui. Mas então acho que é uma doença que, pela letalidade tão alta, a gente tem que ficar muito atento.
E isso traz a segunda parte do episódio, que é falar sobre o que é febre maculosa e falar um pouco da epidemiologia, né?
Boa.
Eu acho que começando sobre o que é a febre maculosa, é uma doença causada principalmente pelo Rickettsia rickettsii e que é uma das poucas doenças que a gente tem no Brasil que são relacionadas ao carrapato, né? O carrapato é o vetor dessa doença.
É, Pedro, aqui no Brasil a gente não tem muita infecção associada a carrapato, né? Mas nos Estados Unidos isso é muito comum.
Não, você lê um artigo do New England, um caso clínico do New England, uma vez por mês ele chuta uma doença do carrapato, né?
Lyme, né? Sempre Lyme, né?
É, ele gosta.
É, Lyme que é diferente de febre maculosa, né? Acho que é bom a gente deixar isso claro, apesar das duas serem transmitidas pelo carrapato. As duas têm quadros clínicos que têm suas similaridades, mas são diferentes. São bactérias diferentes, então o Pedro falou da Rickettsia rickettsii, na febre maculosa é a Borrelia burgdorferi.
Nos Estados Unidos existe uma doença por carrapato, sem ser Lyme, que é provocado pela Rickettsia rickettsii também, que é a febre das montanhas rochosas, né? Por mais que seja a mesma bactéria provocando a doença, ela se manifesta um pouquinho diferente, não é os mesmos vetores, pode ser uma clínica um pouco diferente. Então, aqui a gente vai focar na febre maculosa aqui.
Então, deixando claro, no Brasil, febre maculosa, que é a mesma bactéria que causa febre das montanhas rochosas nos Estados Unidos, e doença de Lyme é uma doença separada, mas que também é transmitida por carrapato, que não é importante no Brasil.
Top, Fred.
Muitas das informações que a gente está tirando aqui, na verdade, esse podcast se baseia muito num documento publicado pelo Ministério da Saúde em 2022, né, Pedro?
Exato. Esse documento, ele é aqueles documentos enormes do Ministério da Saúde que a gente gosta, né? Mais de 150 páginas, é parecido com aquele que ele lançou em 2018, 2019, de tuberculose. E a gente gosta, assim, não porque necessariamente vai ler as 160 páginas, mas pelo menos você tem um local para procurar informação quando você quer, né?
Virar referência, né?
Isso, pô, eu fiquei meio na dúvida sobre isso. Às vezes procurar em literatura americana não faz sentido, né? Porque é uma doença tão brasileira, então faz mais sentido a gente ter um documento grande, recheado aqui, e que de vez em quando a gente vai lá, consulta, ficou na dúvida, putz, e tal coisa, e tal situação, lá deve ter a resposta. E esse documento, quando saiu, a gente até achou interessante. E a gente repercutiu no Guia TDC, né? A gente, não imaginando que em 2023 iria virar manchete essa doença, mas achou que já valeria a pena o assinante do Guia se manter informado sobre essa doença que volta e meia não entra no nosso diagnóstico diferencial.
É difícil lembrar dela, né?
Exato.
Aproveitar para falar aqui, Pedro, que o tópico do Guia está disponível mesmo para quem não é assinante, então a gente vai deixar o link aqui embaixo junto com as referências essas que a gente está comentando. Então quem quiser acessar, não precisa ser assinante, pode acessar e tem gratuitamente esse conteúdo.
A ideia é de divulgar essa informação, já que estamos no momento que as pessoas estão precisando saber mais, né?
Isso.
E aí, esse documento, ele traz um perfil epidemiológico da febre maculosa, que dá para a gente trazer aqui também, para entender como que ela se manifesta, principalmente em relação a regiões do Brasil, tá?
Beleza.
São três perfis. Então, o primeiro perfil epidemiológico é uma febre maculosa causada pela Rickettsia rickettsii, que tem como vetor o carrapato estrela aqui, tá?
Beleza.
E o que ele tem de diferente, já para destacar, é que ele tem uma exposição rural muito importante.
Uhum.
E esse carrapato vai ser encontrado principalmente em capivara, por isso a piadinha, a piadoca do Fred no começo do episódio.
Pensei.
E cavalos, tá? E outros animais também, mas principalmente esses. Então, o ser humano, esses animais eles vão servir como meio de transporte para o carrapato, e o carrapato infectado chega no ser humano e faz a doença.
Vale a ressalva aqui, Pedro, que independente do perfil epidemiológico, né, a febre maculosa não é transmitida entre humanos, é sempre por vetor.
Esse primeiro perfil epidemiológico mais rural, ele está muito relacionado a casos graves da doença. E tem como meses principais entre junho e novembro começar a acometer, né? Que é mais ou menos onde a gente está agora, né? E aí, essa região rural é principalmente aqui da região sudeste, tá? Então, localizando nas regiões rurais da região sudeste, é onde a gente vai encontrar esse primeiro perfil epidemiológico.
Acho que bate bem com a situação que a gente está vendo atualmente.
O segundo perfil epidemiológico tem algumas mudanças. Então, primeiro, é também provocado pelo Rickettsia rickettsii. E só que dessa vez o vetor é um outro carrapato, tá? E o que ele tem é que ele acomete principalmente a região metropolitana de São Paulo. E aí o veículo do carrapato é principalmente aqui cachorros e gatos, tá?
Tá.
Então é principalmente cachorros e gatos que circulam na Mata Atlântica. Então vai na Mata Atlântica e volta pro contato com o ser humano. E esse é o cachorro que pode ter um carrapato que pode carregar a febre maculosa.
É importante deixar aqui que tem casos descritos na região metropolitana de São Paulo de febre maculosa. Mas desde 2020 não há casos relatados de febre maculosa na região metropolitana.
Massa, Fred. Então a gente pode deixar salvos os cachorros caramelos aqui de São Paulo, é isso?
Exatamente.
Beleza. E o terceiro perfil epidemiológico, esse é o mais diferente de todos, que ele é causado por uma outra rickettsia. Então não é a Rickettsia rickettsii, vai ser a Rickettsia parkeri. e que vai acometer principalmente a região do sul e do nordeste, tendo um pouquinho do sudeste também, mas aí salta um pouquinho para mais longe, e que faz um quadro mais leve do que o dos outros perfis.
Tanto é mais leve, Pedro, que tem uma diferença muito grande no número de mortes por esse tipo de febre maculosa. Então tem um documento do Ministério da Saúde que, na verdade, ele colocou hoje, há mais ou menos 3 horas online,
tá,
sobre casos de febre maculosa de 2007 a 2023 e óbitos. Então, se você for ver a região sudeste, onde tem aquele primeiro perfil que você comentou, em 2022 a gente teve 119 casos. Desses 119 casos, a gente tem 59 mortes. Então, bem alto, né?
Muito. Acho que um pouco atribuído também que a gente vai conversar agora sobre clínica e diagnóstico, que é difícil de suspeitar, difícil de fazer o diagnóstico. Então, deve ter muito mais caso por aí que não foi diagnosticado e que então talvez um pouco dessa letalidade esteja um pouco superestimada, né?
Mas independente disso, é alto, né?
É alto.
Por outro lado, os casos de febre maculosa na região sul, que é onde predomina esse último perfil epidemiológico, esse terceiro perfil, que é da Rickettsia parkeri, foram 46 casos. Desses 46 casos, 0 óbitos.
Beleza, dá para ver bem a diferença entre os perfis, né?
Exato.
E aí eu acho que puxando para a terceira parte aqui do episódio, é falar sobre como desconfiar da doença, né? Que é manifestações clínicas.
Eu acho que quem tá de plantão em pronto-socorro nessas últimas semanas, é isso que eles querem saber.
É, eles passaram, adiantaram o episódio até essa parte aqui,
claro.
E querem saber, beleza, Pedro, como é que eu desconfio? E o problema de ter passado, adiantado esse episódio, é que a parte de epidemia nessa doença ela é muito importante, porque a clínica é muito vaga, né?
Então aquela coisa de perguntar se o paciente viajou recente, se foi em algum mato recente, foi para mato de alguma forma, ela vira importante nesse tipo de infecção, né?
Exato, porque a gente pode dividir as manifestações clínicas da febre maculosa em 4 síndromes principais, tá?
Tá.
2 leves, 2 graves.
Vamos para as leves, então.
As leves é síndrome febril. Paciente com febre, calafrio, mal-estar. Então, os sintomas inespecíficos, náusea. O paciente ele pode chegar só com esses sintomas e já ser um quadro de febre maculosa.
Acho que o diferencial importante aqui com as arboviroses e até com infecção respiratória, infecção intestinal, monolike. Acho que o diagnóstico diferencial aqui é muito grande.
Hashtag tudo é virose, né?
Isso.
O segundo síndrome que a gente pode encaixar o paciente é uma síndrome febril exantemática.
Tá.
Então, o paciente pode ter um quadro de rash, ainda mais agora que você falou da arbovirose. Então ele pode ter um rash. Esse rash ele pode começar no terceiro dia, mas é mais pronunciado a partir do quinto dia. Tem uma característica semiológica de ser centrípeto, então ele começa em punhos e pés e vai caminhando em direção a membros e tronco. Mas óbvio que isso não é 100%, mas é mais uma pista que pode te levar a essa doença, né?
Eu acho duas coisas interessantes desse rash. Isso que você comentou que terceiro ou quinto dia, ou seja, o paciente pode chegar sem rash. E a segunda coisa é que ele pode afetar palmas e plantas, né? Então ele entra naquele diagnóstico diferencial de rash maculopapular que pega palmas e plantas, que cada vez que eu leio, entra mais doença que faz isso. Não sei se você tem essa impressão também.
É, isso mesmo. Isso. Era tão legal quando antes era só sífilis,
isso,
né?
Isso. É. E aí, Pedro, tem duas coisas relacionadas à pele, além do rash, que chamam atenção para doenças assim. Então, uma é a lesão em alvo, que não é comum na febre maculosa, acho que isso é bom a gente deixar claro. Ela é comum na doença de Lyme, então às vezes pode confundir um pouco quem leu doenças associadas ao carrapato, mas na febre maculosa não é um achado que a gente geralmente encontra, né?
Exato. Então o rash não precisa ser numa característica em alvo como é em Lyme, como é na Lyme.
E o segundo é a escara, que é quando no local que o carrapato pica...
Morde? Não sei. Não sei se o carrapato pica ou morde. Mas aonde o carrapato... Onde o carrapato chegou em você?
Boa. Pode ficar uma escara. É uma alteração de pele que acontece nesse local.
Uhum.
Em que o tecido fica necrótico e com crosta por cima.
Entendi.
Isso também não é comum da febre maculosa pela Rickettsia rickettsii, mas sim pela Rickettsia parkeri, que é aquela que a gente comentou que é mais do sul do país.
Terceiro perfil, um pouco mais leve, né?
Exato.
E eu acho que o grande problema da gente discutir o rash na febre maculosa, Fered, é que eu posso ter a manifestação fulminante da doença, que é quando o paciente progride para as formas graves da doença antes do sexto dia. Então, antes mesmo da lesão aparecer, que geralmente é após o quinto, o paciente já está grave na UTI, com disfunção orgânica, e você nem entendeu o que está acontecendo e nem pensou em febre maculosa.
Então o paciente pode evoluir rapidamente para uma daquelas duas formas fulminantes que você comentou, né?
Isso. A primeira síndrome grave é a síndrome febril hemorrágica,
tá,
que acontece principalmente por devido à plaquetopenia, distúrbio de coagulação que o paciente pode ter por inflamação sistêmica.
Uhum.
O paciente pode ter sangramento pulmonar, sangramento intra-abdominal, pode ter sangramento nas lesões de pele, tá? E a quarta síndrome é a síndrome icterico-hemorrágica, que é quando o paciente tem disfunção hepática junto, né? Então ele pode fazer um quadro de icterícia. É o paciente pode evoluir para disfunção de múltiplos órgãos aqui, Fred.
Com essas manifestações, a gente percebe a gravidade da doença, né? Não só a alta letalidade, mas quão grave ela pode ficar.
Exato.
É, agora sim, a gente falou de quatro síndromes diferentes, né? Mas a dúvida que fica é assim, tá, mas como eu diferencio de uma dengue, uma monolike, qualquer outra dessas infecções que ficam parecidas? Como é que eu vou fazer essa diferenciação?
Fred, é porque assim, ficou muito vago, né? Ficou febre, a outra forma febre e
rache,
e o resto é febre, rache e disfunção orgânica,
acho,
né?
Acho que você vai falar o que eu já tô esperando, não tem como, né?
Assim, não tem como, tá? A gente até lançou um post no nosso Instagram na sexta-feira, feito pela Renata Salles e pelo João Felipe, que são os nossos colaboradores, e algumas pessoas perguntaram exatamente isso, né? Como é que eu faço a diferenciação de febre maculosa com arbovirose, né? E a verdade é que não tem. O paciente hoje que chega com um quadro claro de dengue, mas que teve uma epidemiologia forte para pensar em febre maculosa, a gente vai ter que encarar ele como uma possível febre maculosa.
Acho que vale aqui, então, a gente comentar sobre a definição de caso, né?
Exato, Fred. Então, naquele documento que você comentou da Secretaria Municipal de São Paulo, ele deixa clara a definição de caso suspeito aqui, tá?
Bora lá.
São duas definições. Primeira, a pessoa com febre de início súbito, cefaleia e mialgia, associado a mais uma das seguintes condições, que é história de picada ou retirada de carrapato, contato com cães e gatos que tenham acesso à área da mata, que resida ou que tenha frequentado área de transmissão ou risco de febre maculosa nos últimos 14 dias, está definido o caso suspeito.
Lembrando, Pedro, que o período de incubação é 2 a 14 dias, né?
Acho que deu para entender bem esse caso suspeito aqui, né? Baseado nas coisas que a gente já mencionou, né?
Sim.
A segunda definição vai ser pessoa com febre de início súbito, cefaleia e mialgia, então igual, tá? Associado a aparecimento de exantema maculopapular entre o segundo e o quinto dia da doença ou manifestações hemorrágicas, desde que excluída outras causas.
Entendi. Então esse já não entra mais epidemiologia, é mais o quadro da doença mesmo, né?
Já é o suficiente para você pensar, ainda mais no momento atual que a gente está aqui, esses casos aumentando, né?
Acho que com essa definição a gente pode comentar aqui também que clinicamente é muito difícil diferenciar as duas, então arboviroses ou outras infecções virais da febre maculosa. E não só é difícil, como a gente não tem estudo validando nenhum jeito de diferenciar. Então, assim, não dá para você achar assim, ah, o rash é de um tal jeito, então eu acho que não é febre maculosa. Em momento de aumento de casos e pessoa que vem no local suspeito, não tenha essa. Suspeitar que é, até que se prove o contrário.
Porque vai acabar caindo em opinião de especialista, né? Aí uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, e a real é que a gente não tem evidência sobre essa diferenciação, né?
E perdeu o timing do tratamento, né?
Exato.
E a segunda coisa é, pra quem tá num pronto-socorro, pensar assim, pô, mas onde que tá acontecendo? Então, onde que eu tenho que me preocupar? Sou de qual região que eu preciso me preocupar? Tem um mapa que esse documento traz, então é um mapa no Google Maps que mostra mais ou menos as regiões de São Paulo. Então, quem quiser pode acessar, tem um QR Code para acessar esse mapa. Mas eu queria falar aqui algumas cidades importantes.
Vai lá, Fred, quais são?
Aqui de mais importante, a gente tem, principalmente interior de São Paulo, né? Então, aqui que a gente está falando, interior de São Paulo. Grandes cidades do interior de São Paulo. Campinas, São José dos Campos, Rio Claro, Sorocaba, chegando até mais o oeste, então Marília, Presidente Prudente, são áreas que, até Ribeirão Preto mais para o norte, são áreas que estão aqui marcadas pelo Ministério como áreas de risco. Então, vale a pena dar olhar um pouquinho melhor esse mapa, mas quem for dessas regiões ou for interior de São Paulo, é bom ter essa noção.
Boa, e marcando a importância da epidemiologia nessa doença, né? De quando desconfiar, já que a clínica não é específica. E acho que desconfiado, parei, pensei, acho que pode ser febre maculosa, vem o nosso quarto ponto, que é o que, que eu faço com esse paciente na minha frente, né, Fred?
Pedro, acho que é bom a gente deixar claro aqui que os testes diagnósticos, eles existem, eles são disponíveis, mas eles são demorados. Então, eu vou fazer um diagnóstico presuntivo, começar o tratamento para saber o diagnóstico lá no final, né?
Uma das formas mais usadas para fazer o diagnóstico de febre maculosa é você dosar o IgG da pessoa agora e daqui a 14 dias você dosar o IgG de novo. Se o IgG tiver aumentado em 4 vezes a titulação, tá feito o diagnóstico. Então assim, daqui a 14 dias fala assim, ah, viu, aumentou 4 vezes, então o que aconteceu lá atrás era. Então é isso, a forma mais padrão demora no mínimo 14 dias para você fechar o diagnóstico.
Isso descontando a demora de fazer o teste, é um teste complicado, vai para laboratório de referência. E essa é a principal forma, né, de diagnóstico. Então, aproveitando que você comentou isso, essa vai ser a principal forma que a gente vai conseguir fazer o diagnóstico. Existe disponível, dependendo do local, PCR também, ou às vezes imunohistoquímica de alguns órgãos, se for necessário, mas o principal aqui vai ser a sorologia.
E aqui marcando que é o IgG, né? O IgM ele não tem, ele é mais limitado em sensibilidade e especificidade. Aqui é usar a titulação do IgG para entender. Então, aumentou em 4 vezes depois de 14 dias. É febre maculosa.
Lembrando que a coleta idealmente deve ser feita nos primeiros 7 dias, né?
Então fechou, mesmo que eu faça essa coleta, independente do valor que vier do IgG, eu não vou saber se daqui a 14 dias ele vai aumentar ou não, eu não vou conseguir fechar com certeza o diagnóstico, Fred. E aí, o que, que eu faço?
Doxiclina.
Aqui eu tenho que tratar, né?
Exato.
Não espero confirmação, não espero nada, começo a tratar, quanto mais rápido eu trato, melhor, tende a ser melhor para o paciente.
Isso, o tratamento de escolha aqui é doxiclina. A gente tem como o tratamento alternativo cloranfenicol, que não é disponível em alguns locais, mas outros é, então vai depender do local que você está.
Cloranfenicol, para mim, foi um boato que um R igual meu falou que tentou fazer. Eu nem sei se ele conseguiu. Eu sei que ele saiu falando que ia tentar prescrever cloranfenicol para o paciente, mas eu nem sei. Então é o máximo que eu cheguei perto desse antibiótico.
Acho que vale para quem está atendendo em pronto-socorro, ver com o seu hospital, com a farmácia do seu hospital, qual que é a disponibilidade ali ou com o serviço de saúde próximo, né?
Mas a base de tratamento vai ser doxiciclina 100mg, feita de 12 em 12 horas. Você vai fazer até a febre acabar. Febre acabando, faz mais 3 dias e acabou o tratamento.
Boa.
Consegue no SUS, né? E mesmo se não conseguir no SUS, consegue encontrar esse comprimido aí por 20, 30 reais aí em algumas farmácias.
É uma medicação bem barata, né?
Beleza. Então, acho que marcar aqui no episódio que é desconfiou. Pedro, tô na dúvida se é dengue ou se é febre maculosa, porque a epidemiologia bate.
Trata.
Vai tratar, vai tratar.
Não tem como.
Acho que nesse momento atual vai ter que tratar. E aí, por último, um caso de uma doença estranha, geralmente o Ministério da Saúde pede para que a gente notifique, né?
Exato, é uma doença de notificação imediata, né, nas primeiras 24 horas, então vale a pena ver no seu serviço como é que isso funciona e quando tiver você avisar para quem faz essa notificação ou se você mesmo for fazer.
E a gente sabe que é ruim notificar, né, Fred? Que às vezes é muito papel, é muito complicado, mas é isso que vai gerar informação até para a gente poder estudar perfis da doença, né? Imagina você estar atendendo um paciente em um local, em alguma cidade que a gente não mencionou aqui, e aí se ninguém desconfiar, a gente vai começar a ver casos de óbito. Nossa, aquela pessoa foi óbito, ninguém soube o que era. Porque provavelmente alguém não pensou ou não notificou, às vezes no começo, e a gente não consegue ter informação, né?
É, você está alimentando o mapa da doença, né?
De uma doença que depende muito do mapa, né?
Exato, Pedro. Uma doença que a epidemiologia é muito importante. Então, saber de onde o paciente vem é crucial aqui.
Acho que com isso a gente encerra o nosso episódio, né, Fred?
Acho que sim, Pedro. Bora para os salves?
Bora. Para quem vai ser o salve, Fred?
O meu salve é para o Leonardo Bonilha da Silveira. Ele é um R2 de infectologia aqui da Unifesp, que não só está na R2, como agora acabou de ter um filho.
Aí ele achou que a vida estava tranquila na residência e falou assim, ó, tá, acho que tá. Agora vou querer uma ação, quero emoção.
Deve estar agora no meio da licença paternidade.
Justíssimo.
Então, um grande salve.
Um abraço, Leonardo.
E o seu, Pedrão?
O meu vai para uma pessoa que nem pediu salve, mas esse episódio, ele é especial.
Salve espontâneo, então.
Exato. É porque a Rebeca Fonseca, ela foi, quando eu fui preceptor da residência de clínica, ela tinha entrado na residência. E desde então, depois ela assinou o Guia TDC, ela viu o tópico de febre maculosa no passado. E aí ela começou a fazer prova de residência e toda vez que caiu febre maculosa, ela mandava uma mensagem. Ó, lembrei de você, lembrei de você. E aí criou essa ligação entre a gente, entendeu? E agora que estourou o caso, eu lembrei dela, então um salve, Rebeca.
Ligados pela febre maculosa.
Exatamente.
Um salve.
E com isso a gente encerra o episódio de hoje, lembrar de seguir a gente no podcast, nas redes sociais e por aí vai, né, Fred?
Segue em tudo.
É isso aí. Acho que deu, né?
Fechou.
Valeu, falou, falou. Falou.
Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.